está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Esperanto Notícias.
Esperanto e Unesco, 70 anos.
Plantão Esperantista.
No próximo dia 10 de dezembro, a comunidade esperantista mundial comemora 70 anos de uma grande vitória. Em 1954, aquela entidade, em sua conferência geral, na cidade de Montevidéu, no Uruguai, oficialmente reconhecia que o Esperanto corresponde às metas e ideais da Unesco. Por isso, recomendava aos países membros que acompanhassem a evolução do idioma e acolhia oficialmente a Associação Universal de Esperanto em status consultivo. Para celebrar a data, vários eventos estão sendo planejados. Um deles vai ocorrer na forma conferência Unesco e Esperanto, 70 anos de colaboração pelos direitos linguísticos do homem, no imponente Palácio do Parlamento de Montevidéu. Vai resultar dos esforços da Sociedade Uruguaia de Esperanto, com o apoio da Associação Universal de Esperanto e outras entidades. Constará de discursos, palestras, filmes históricos e apresentações de arte. Parte do programa será acessível virtualmente e o acesso virtual a esse importante evento será disponibilizado em https://eventacervo.org/e/montevidéu-70. Repito, eventacervo.org/e/montevidéu-70. Universidade Internacional em Esperanto, seja um palestrante. Dentro da programação do 110º Congresso Mundial de Esperanto, que vai acontecer de 19 a 26 de julho do ano que vem, 2025, na cidade de Brno, na República Tcheca, como é tradicional, vai acontecer a Universidade Internacional. Ela consiste de uma sequência de palestras de nível superior, todas em Esperanto, sobre os mais variados temas, dirigidas ao público geral. Para tanto, a comissão organizadora já está convidando possíveis palestrantes de todo o mundo que participem, enviando suas propostas de palestras. O prazo para as propostas se esgota em 31 de janeiro de 2025. Dentro da Universidade Internacional, participam também a Academia Internacional de Ciências e o Café Científico, esse último constando de palestras mais curtas e populares, de 30 minutos de duração. Planejam-se também minicursos que vão oferecer diplomas aos aprovados. As apresentações da Universidade Internacional são remuneradas. Mais informações com a Secretaria. amri@hujii.ac.il.
Plantão Esperantista.
Comunicando, Givanildo Costa.
Eu estou comunicando para vocês que está um programa maravilhoso que é Esperanto a Língua da Fraternidade, da sua emissora da Fraternidade. Olha só, pessoal. É Rádio Rio de Janeiro. É digital, isso aí. Vamos lá, no digital você vai pegar a nossa rádio naturalmente. Olha, tá maravilhosa a rádio a cada dia. Como disse o nosso querido locutor, você vê a Rádio Rio de Janeiro na sua mão. Depende de você. Pois é, vamos participar. Que maravilha. Está participando conosco vários companheiros. Olha só, antes, porém, quero anunciar que nós temos curso de Esperanto na Rádio Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Há uns 30 anos, mais ou menos. São 15 minutos de curso, que é sempre aos domingos, 6 horas da manhã. Olha, vamos mudar, hein? São 15 minutos e nós estamos usando o método do professor Silas Chaves Aldo Calerno. Se você não tiver o livro, você pode adquirir lá na cooperativa ou em qualquer outro local, naturalmente, é claro. E olha, está participando conosco, que maravilha! O meu amigo Ricardo Américo, está dizendo que a letra é a C. Lembrar de falar os alunos de terça-feira. E já é a nossa querida Marli que está dizendo isso. Naturalmente, é claro. Terça-feira, nós estamos dando curso lá na cooperativa com o nosso querido Wilton, com o nosso querido Rodrigo e o nosso querido Felipe. Também está participando conosco o nosso querido Pedro Luiz, está mandando aqui na base, dizendo que a letra C, assim como Ricardo Américo também. A Miriam Zerlontini, que está participando pelo Facebook, obrigado, minha amiga. A Iena, minha amiga lá da Bahia, de Salvador. E aí, garota, muito legal, hein? Lero no Esperanto, Caiparolo Alamondo, muito obrigado. Minha jovem, um dia desse, vai ser entrevistada aqui, hein? O Ricardo Figueiró, obrigado, Ricardo. Bom dia, obrigado. A Cirlei, Monantago, rapaz de Ivanildo. E eu digo, Monantago, minha Carolina, Cirlei, muita paz e luz. Obrigado, minha jovem. Também o nosso Alexandre da Rosa. Pois é, Alexandre, obrigado, Alexandre, aqui do Rio de Janeiro, tá falando naturalmente, que coisa legal. Também nós temos aqui o João Otávio Veiga, lá de Minas Gerais, participando conosco. Que coisa maravilhosa. Pois é, tá chegando também o Rodrigo, aqui não é Ricardo Américo, não, é Rodrigo Américo, é que houve um engano aqui. Também a Carmen Rocha está mandando aquele abraço. E você, vou mandar aquele abraço quando? Semana que vem? Não. Manda agora. Quero que você diga urgentemente qual o órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, que reconhece o Esperanto desde 1954, desde 10 de dezembro de 54, que, olha só, que visa a ciência, a educação, a cultura. Será que é na opção A? Ou é a Organização dos Estados Americanos? Será que era B, Academia Francesa das Ciências, que reconheceu também em 21? Ou será que era C, a Unesco, órgão da ONU? Pois é, será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. Temos aqui a seguir, meu jovem técnico.
Entrevista.
É interessante esse casal que nós vamos entrevistar nesse momento. Já estou no movimento há muitos anos. Ela de Brasília, ela, essa minha amiga, quantos anos, claro, junto com o esposo, é a dirigente da, do Taguatinga Esperanto Clube, e lembrando do Teiro, que é o Rondo, que eu andei por lá também, mas agora é clube. Que maravilha! E vamos direto para Brasília falar com minha amiga Terezinha e Darcy Sardinha. Dois esposos, que maravilha, e vamos falar sobre a importância da sustentação das instituições esperantistas para alavancar o Esperanto. É preciso? Vamos ver se eles realmente, o que é que eles vão dizer para a gente. Bonantago, Mia e Cara, um bom dia para vocês, meus queridos.
Bonantago.
Terezinha e Darcy.
Bonantago, Ivanil.
Que prazer tê-los conosco, que coisa legal. Vocês aí de Brasília, eu que morei em Brasília, que ainda sinto saudade de Brasília, que coisa boa. E que vocês estão aí junto conosco. Meus jovens, como é que está o movimento esperantista aí em Brasília? Vocês que tanto têm trabalhado para que possa o Esperanto ser cada vez mais conhecido na capital federal e adjacência.
Vamos dizer que está indo muito bem. Como eu já tinha havia falado, né, o nosso clube de Esperanto funciona ativamente, e a Associação Brasileira de Esperanto também, e conjunto estamos trabalhando, cada dia fazendo o melhor, né, que for possível.
Uma coisa que me alertou, né, alertou, mas me alegrou muito, foi a Associação de Brasília ter voltado a todo vapor com o nosso querido Enivaldo à frente. E o Enivaldo, que já está no movimento há quantos anos, e que nesse trabalho tem dado um apoio muito grande para o TEIC, que é o Taguatinga Esperanto Clube. Minha querida Terezinha, você como Darcy tem feito grandes esforços, como disse anteriormente, para que possa o Esperanto se fazer em várias instâncias. Como é que está essa sua participação junto para que o Esperanto seja, inclusive, reconhecido pelas autoridades como um todo? Já existe um reconhecimento, mas não a ponto de você ter o Esperanto na escola, na universidade, na faculdade, embora já existe algumas universidades no Brasil que já fazem isso, como a Universidade do Ceará, que há anos faz isso. Aqui a UERJ chegou a fazer também, lá a Universidade Federal Fluminense, também pelo nosso querido Helder, mas são atividades que não têm tido uma sequência muito grande, a não ser a do Ceará. Vocês estão aí trabalhando para que possa termos lei para que o Esperanto seja uma daquelas línguas ensinadas oficialmente nas escolas. Como é que estão, por exemplo, esse assunto que vocês estão tão à frente?
Não, quanto a isso aí, até o momento está parado.
Sim.
Então, nós não temos mais novidades a respeito desse projeto.
Sim.
Mas o movimento em si, ele cresce, está crescendo, temos muitas pessoas envolvidas por esse trabalho aí do bem, né? Que, inclusive, essa questão de focar a importância da fraternidade. Então, isso aí tem tido bons resultados, Gil.
Agora, com relação ao o Taguatinga Esperanto Clube, existe ou você já faz um planejamento para que possa ali se fazer um ensino para criança? Os jovens sei que vocês já fazem, embora que não muitos jovens. Como é que está um planejamento, por exemplo, para o ano que vem? Existe assim todo um trabalho visando um aprofundamento do Esperanto aí em Taguatinga, em cidades, satélites e locais próximos, até na própria Brasília?
No momento, a gente ainda não sentou ainda para fazer esse planejamento para o próximo ano. Mas a Associação Brasileira de Esperanto já tem essa programação. Já estão se preparando para abrir cursos presenciais.
Quando morei em Brasília, ou seja, especificamente em Taguatinga, nós estamos lembrados que chegamos até a fazer uma divulgação com outros companheiros, que o companheiro que muito ativo lá na cidade estabeleceu a cidade, Taguatinga, cidade esperantista. Observa-se que, portanto, que, pelo que você está me dizendo, e com certeza nós temos todo um processamento se manifestando aí e tal, nesse trabalho que é feito pelo Taguatinga Esperanto Clube, você acredita, portanto, você e o Darcy, que é de uma importância vital o apoio, esse alavancamento do esperanto, das instituições esperantistas com relação ao esperanto? É preciso existir um órgãos para que possam sustentá-lo, ele como um todo, não só no Brasil, como de modo geral?
Sim, é um alicerce, vamos dizer assim, forte e que tende a crescer, porque são oportunidades, né? Poucas, mas valiosas, de ter esse encontro uma vez por mês, onde nós temos participantes de todo o DF, inclusive, né, outros amigos de outros países que por aqui vêm. Eles já sabem do calendário que o TEC tem essa atividade, que é o último domingo de cada mês. Então, esse dia já está consagrado. Então, o calendário já está dizendo que existe essa programação. E tanto é que ela está funcionando há 30 anos, ininterrupto.
Você com faz palestra um trabalho de muitos anos aí, que que se faz uma vez por mês, que é uma espécie assim de tomar café lá no TEC. Como é que funciona isso? Você agora há pouco citou que pessoas de outros países têm visitado, inclusive faz parte de uma programação até em nível internacional. Como é que tem sido de um modo geral? Porque outro dia eu fiquei maravilhado quando vocês mandaram para aí fotos e até um vídeo de alguns companheiros de outros países visitando vocês. Fala um pouco mais sobre isso aí para a gente, para que todos possam, em outras cidades, em outros países até, fazer o mesmo, porque o trabalho que você faz é de anos.
Sim. Na verdade, nós temos dois encontros. Um, que é o primeiro encontro durante a semana, que é da diretoria, e pós a reunião a gente tem um bate-papo em Esperanto, uma hora de estudo, aberto também, né, ao público. E a questão do Matencafo é uma coisa assim já tradicional, fraternal, e é uma confraternização mesmo, que acontece, onde nós temos a palestra em Esperanto, em seguida temos música, já temos os músicos que são esperantistas lá do local, temos parte de poesia, declamação, cantamos o parabéns para os aniversariantes do mês. Então, realmente, se tornou formou uma família, né? Que família, ativamente estamos ali. Faça sol, faça chuva. Estamos funcionando todo último domingo, às 10 da manhã, sem horário para terminar.
Todo domingo, então, 10 da manhã, a gente pode chegar aí na Itaguatinga e aí vamos falar isso, em Esperanto, no clube, é isso mesmo?
É, isso, o último domingo, é o último domingo de cada mês.
Ah, o último domingo, muito
é
bem.
É o último, é esse.
Uhum. E as fotos que eu enviei, você foi... O nosso querido Darcy, nós sabemos que é o seu par de sempre. Vocês estão nos congressos internacionais, nacionais, regionais. Darcy, você, na sua visão, você acha, portanto, que a instituição esperantista é de vital importância para sustentar o Esperanto como um todo em todo mundo? Ou, enfim, ele é algo primordial para todos?
Eu tenho certeza que é. Só com a experiência nossa aqui em Brasília, cada encontro do último domingo de cada mês aumenta o número dos participantes. Tem domingo que nossa salinha fica pequena para tanta gente, né? É de suma importância esse encontro, essa troca de energia. A gente chega no TEC, que quem chega lá, chega para baixo e sai sorrindo, sai alegre, porque a energia é boa. Faz uma troca de energia tão boa que a gente sai lá transformado pela atividade que a gente participa, pela alegria, sem tudo pelo Esperanto.
Agora, uma outra pergunta: vocês têm muito participado dos congressos, inclusive internacionais. Esse tipo de atividade que vocês fazem está chamando a atenção também, por exemplo, esse Matencafo, o café da manhã, que já é conhecido pelo mundo afora, porque já está no calendário, inclusive internacional. Vocês, quando saem, quando participam dos congressos internacionais, você sente, portanto, que as instituições que estão ali presentes, elas verdadeiramente é que levam todo esse trabalho adiante? É claro que a instituição é feita por nós, por esperantistas, mas ela, a instituição, ela é básica para que possa-se dar-se todo um segmento, que é que você naturalmente já estão experimentando isso. Portanto, precisamos cada vez mais caminhar nessa direção?
Sim, sem dúvida. É um ponto pequeno, mas é forte. É por ela que a gente vê que o Esperanto vai chegar ao topo. Porque é a base, né? Você está iniciando pela base. Porque e essa estrutura é onde você...
Sim, diga, continue, por favor.
Oi?
Continue, por favor.
E essa estrutura é justamente onde o esperantista que ali vai, leva um amigo, leva um colega, leva um parente, e ele vê a realidade, ele vê, ele vai ouvir o Esperanto, ele vai estar em contato com esperantistas, ele vai estar em contato com cursos, ele vai estar em contato com o que está acontecendo no mundo sobre o Esperanto, e a partir daquilo ali, ele desperta, ele tem um interesse maior pelo Esperanto, e ele comprova que é uma língua viva, é uma língua realmente que está funcionando.
É que existe já alguns companheiros do movimento esperantista que diz que a instituição não precisa, que o Esperanto só para ser falado. Vocês concordam com isso?
Não,
é necessário
não,
cada vez mais ter um órgão que coordene, que seja de nível na regional, nacional ou internacional?
Ele tem que existir mesmo. Sem ela, a gente pensa assim, Givanildo, ela fica solta.
Isso.
Então a gente precisa desse contato. Esse contato humano, essa força. Por quê? Nem todos os esperantistas têm condições de ir para congressos, tanto nacionais como internacionais. Então ele tem essa opção de frequentar o clube, e nesse clube ele exercitar a língua, aprender a língua, divulgar a língua. E quando você daqui viaja para outro local e passa sua experiência, eles também gostam de ouvir e também passa deles também para a gente. Então isso é muito importante, tem que haver. Tanto é que tudo isso caminha para incentivar a participação dos congressos.
Nós estamos muito chamando a atenção aqui pelo Rio, pelo Estado, da importância de sustentar os grupos de Esperanto, sustentar a Associação de Esperanto do Estado, sustentar a Confraternização Esperantista da Zona Oeste, que aos poucos está diminuindo os clubes, que é preciso que os clubes se aproximem. Cresceu tanto o movimento aqui na nossa região, em que precisou-se fazer uma coordenação regional. E que ultimamente o pessoal não tem dado muito apoio, muito dizendo, alguns dizendo isso, que a liga é apenas para ser falada. E vocês estão provando, assim como nós lá pela cooperativa estamos provando, que sem o órgão coordenador, sustentador, alavancador, não vai dar um grande incentivo para que possa o experimento prosseguir, não?
Sim. É por aí mesmo, temos que segurar e abrir, né, novas associações, novos grupos, para que isso realmente crie força. E é como eu falei, o pequeno que leva ao grande. Então, dali vocês têm um passo à frente, que é o incentivo à questão da participação dos congressos, que começou ali naquele pequeno grupo onde é difundido, e quando a pessoa ouve e fala, ah, existe isso mesmo, existe esse congresso, ah, então esse próximo eu irei. Então, quer dizer, é um ponto de apoio muito forte, muito importante. Temos que fortalecer, segurar isso aí e trabalhar para que isso cresça cada vez mais.
Meu jovem, nós estamos terminando, que queríamos ficar mais tempo com vocês. Mas como vocês são figurinhas fáceis no nosso programa, vejo que estão por aqui. Suas últimas palavras, por gentileza, meus jovens.
Olha, a gente quer deixar um grande abraço para todos. E firmes, cabeça erguida, trabalhando sempre pelo Esperanto.
Diz, Evino Fartuboni, Adiro. Diga, Darcy.
O Esperanto, o contato pessoal, o contato fraterno, jamais morrerá.
Obrigado, meus jovens. Dinho Benovini, Deus os abençoe. Diz, Levido.
Diz,
Levido. Diz, nós falamos com os nossos queridíssimos, o casal Sardinha, ou seja, o nosso queridíssimo Terezinha e o Darcy. E nós estamos terminando, que coisa séria, hein? Já está ali o meu amigo Carrombé, já na porta. Como é? Vai não terminar, não? Não é nada disso, não é verdade. Carrombé é também companheiro daqui da nossa casa, e que prazer. E está também participando a Vitória Sobral. Bom dia, meu querido. Aqui é Vitória, irmã da Estela, lá do Centrinho. Obrigado, minha jovem, obrigado. O que mais? Tem mais gente aqui. Tem também a Selma Guimarães mandando aquele bom dia, Givanildo, lá do Tabernáculo Espírita Paulo Estevam, onde eu faço parte, que nós temos curso por lá também. Também a Selma Guimarães dizendo que a letra C, dizendo que é Unesco. E também o canal da IEDA dizendo que a letra C. Eu vou mexer pra lá. Quem disse que a letra C, meus parabéns, é a Unesco. Eu vou mexer pra lá. Vou mexer pra cá. E saiu para Selma Guimarães. Selma, manda o seu endereço, minha jovem. É um prazer tê-la conosco. E como é que a gente faz para se despedir? Diz Evino Danco. Diz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.